Olá, sejam bem-vindos ao 4 em Linha, o programa que te aproxima da atualidade e da academia. Eu sou José Volta, comigo na mesa está o Gonçalo Sabença, que tem algumas notícias para partilhar connosco antes do debate começar, não é assim?
É sim, senhoras, é. A Universidade do Porto comemorou 107 anos na quinta-feira passada, dia 22 de março. Segundo o reitor Sebastião Feio de Azevedo, a UP está num patamar nunca antes atingido na nossa história. O ministro dos Negócios Estrangeiros foi convidado para a sessão solene. Augusto Santos Silva, também professor catedrático na Faculdade de Economia, destacou a crescente qualidade da universidade. Foram mais de 300 pessoas que também nesta quarta-feira correram e caminharam pelo Porto. Neste dia da Universidade do Porto, qualquer um podia juntar-se a um dos vários grupos que partiu em direção à reitoria. O objetivo foi promover os bons hábitos e a atividade física, mas esta corrida beneficiou mais pessoas para além das que participaram. Para se inscreverem, todos os participantes tinham que doar um bem para a associação A Casa do Caminho, uma associação que acolhe e cuida de crianças em risco. André Batista e José Sousa participaram este fim de semana na H1-202, uma competição internacional de hacking com um prémio possível de 100 mil euros. André, mestre em Segurança Informática pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e José, que frequenta esse mesmo curso, deslocaram-se até Washington, D.C., onde partilharam o palco com muitos outros talentos da área. A Universidade do Porto é campeã nacional universitária em natação piscina curta. Para além do título, alcançou ainda 14 medalhas individuais no Campeonato Nacional Universitário de Natação Piscina Curta. Também no atletismo, a UP venceu o Campeonato Nacional Universitário de Pista Coberta pelo nono ano consecutivo e contou também com muitos destaques individuais, com 13 medalhas ganhas pelos seus atletas. Já são conhecidos pelo menos quatro candidatos a reitor da Universidade do Porto para o mandato de 2018 a 2022. O atual reitor, Sebastião Feio de Azevedo, já tinha tornado pública a sua intenção de se recandidatar. A ele juntam-se António Pereira, Peter Godman e José Rosales Sequeiros. As candidaturas estrangeiras são uma coisa extraordinária e um indicador muito importante, segundo o atual reitor. O outro candidato português a reitor, António Sousa Pereira, é o atual diretor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, desde 2014. Por essa razão, deve ser conhecido pelos nossos convidados de hoje, e o Zé vai explicar já a seguir. Para mais notícias, visite jpn.up.pt e vamos ao debate.
O debate de hoje tem como tema a hipótese de um curso superior de medicina em universidades privadas. Há mais de uma década que as instituições privadas tentam a aprovação de projetos por parte da A3ES, Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, que até agora não deixou avançar qualquer proposta. No início do ano, o Expresso noticiou que há dois projetos em cima da mesa. Um é da CESPU, Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, que tenta pela quinta vez avançar com um mestrado integrado de medicina. A outra proposta é da Universidade Europeia. Sabe-se também que a Universidade Católica Portuguesa tem trabalhado num projeto em parceria com a Universidade de Maastricht, sem que haja data definida para a sua submissão. Devem ou não as instituições privadas poder lecionar cursos de medicina é o que vai ser discutido neste 4 em Linha. Ora, para sermos 4 em Linha, para além de mim e do Gonçalo, precisamos de mais dois intervenientes. De um lado da mesa temos Vasco Mendes, que frequenta o terceiro ano do mestrado integrado em medicina do ICBAS, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, e que é também vice-presidente para a Educação Médica e Política Educativa da ANEM, Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Bom dia, obrigado por teres aceito o nosso convite. No lado oposto da mesa temos João Poço Gonçalves, também estudante do ICBAS, a frequentar o quarto ano do mestrado integrado de medicina e que é coordenador do departamento esportivo da direção da Associação de Estudantes do ICBAS. Começo por te perguntar, João, em que medida é que a existência do curso de medicina em universidades privadas pode pôr em causa o ensino da medicina?
Antes de mais, não tem a ver com a entidade que leciona o curso de medicina, seja pública, seja privada, mas sim a existência de mais um curso de medicina, ou vários, que venham trazer mais estudantes às faculdades de medicina portuguesas e depois à formação específica, vai ainda sobrelotar ainda mais a formação da especialidade, que neste momento já observa uma sobrecarga com estudantes que acabam o mestrado de medicina a ficarem sem acesso à formação específica, vendo-se obrigados a outras soluções. E o aumento desse número de estudantes vai prejudicar ainda mais o Serviço Nacional de Saúde português.
Vasco, as instituições privadas podem contribuir para uma melhoria do ensino? Achas que há alguma hipótese disso acontecer?
Bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite. E também relembrando a tua pergunta, é se podem ou não as universidades privadas lecionar o curso de medicina. A questão aqui é que podem. Para além disso, tem a questão que tu frisaste, tanto a mim como ao João. Se implementavam melhorias na qualidade da formação médica, eu penso que, não posso dizer melhorias, mas que poderiam garantir uma formação médica de qualidade. Talvez seja possível. Agora, também acredito que as escolas médicas de cariz público, ou seja, aquelas que as oito que nós conhecemos, também garantem uma qualidade no curso de medicina bastante considerável, e os nossos estudantes são normalmente conhecidos, os nossos profissionais de saúde, tanto na área de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, como tendo uma formação bastante completa. Por isso, é assim, em termos latos, penso que não acrescentaria qualidade, ou não prevaleceriam, no entanto, é possível coexistirem.
Antes de avançarmos no debate, vamos ouvir o que alguns portuenses acham do curso de medicina em universidades privadas, não é verdade, Gonçalo?
Sim, o Rui Costa e a Julia Aguiar estiveram na rua para tentar perceber o que é que os portuenses acham deste tema.
A criação de cursos de medicina nas universidades privadas tem-se tornado uma realidade cada vez mais próxima. Mas será que os portuenses concordam com a privatização da medicina?
Depende um pouco dos moldes em que forem criados. De uma maneira geral, não, porque acho que se já há dificuldade em arranjar formação pós o curso, para os alunos que saem dos cursos das universidades no público, acho que se ainda se aumentar o número de cláusulas de uma forma descontrolada, acho que isso ainda pode prejudicar a formação médica pós o curso.
Tenho a opinião de que se eu sei o exame de acesso à ordem dos médicos é igual para toda a gente, acaba por ser uma maneira de filtrar conhecimentos e de filtrar também os estudantes. Portanto, eu não discordo de todo com a medida.
Não, porque acho que a medicina é um assunto que não se deve tratar no privado devido à responsabilidade que é ter de tratar das pessoas.
A elevada procura e as escassas vagas para o curso de medicina dão origem à imigração de inúmeros estudantes. A existência do curso nas instituições privadas vai reduzir este fenómeno?
Lá está, os cursos nas privadas podem reduzir esse fenómeno, até porque lá está, as pessoas que imigram são geralmente pessoas que têm alguma capacidade económica e que, portanto, poderão conseguir completar um curso na privada.
O facto de as pessoas irem para fora tirar cursos muitas vezes é porque é mais fácil tirar um curso fora do que se esforçar para entrar no curso em si cá. E não é qualquer pessoa que vai tirar o curso para fora, é só simplesmente uma pessoa que tem que ter capacidade económica para isso.
Eu acho que isso pode ser um bocadinho injusto e acho que esta medida, nesse aspecto, pode vir a favorecer alunos que, por azar, eu considero que pode ser por azar, não puderam entrar no curso de medicina, e que não quer dizer que não possam ser excelentes profissionais.
A qualidade de ensino na área e, mais tarde, dos serviços de saúde nacionais são preocupações que o ensino público coloca em cima da mesa.
Bem, é isso. Pode então começar a haver médicos com menos capacidades e provavelmente vai haver mais médicos, não é?
Não acho que venha a ter grande impacto na qualidade dos serviços de saúde que é dado em Portugal.
Lá está, neste caso eu acho que devia haver um método mais uniforme, ou seja, uniformizar-se tanto o ensino público como o ensino privado da medicina.
Não é uma questão de necessidade, eu acho que é uma questão de reestruturar e realocar os médicos que temos pelas regiões certas.
Como ouvimos, parece haver a ideia de que a abertura do mestrado integrado em instituições privadas pode comprometer a aptidão dos alunos que ingressam no curso. Vasco, isto pode ser um problema e, podendo ser um problema, há alguma forma de tentar contornar isso?
O que nós verificamos é que a formação médica é globalmente conhecida como sendo uma formação contínua, que é constituída pela componente pré-graduada, ou seja, o curso que nós conhecemos, os 6 anos, e a componente pós-graduada, que é a parte da especialidade. E eu penso que aqui será unânime que ninguém quer ir ao serviço de urgências com uma aflição e ser atendido por um médico sem especialidade que não sabe especificamente filtrar ou alocar-nos para a especialidade necessária. E por isso eu penso que temos que olhar para a formação médica como um todo. E nesse caso acho que concordo certamente com o meu colega João Poço. É unânime pela parte dos estudantes de medicina, é unânime pela parte da classe médica, digamos assim. Mas penso que também já está a ser uma ideia que está a começar a ser unânime na população portuguesa. Não é uma questão de nós conseguirmos vaga e conseguirmos emprego, mas sim uma questão de conseguirmos prestar os melhores cuidados de saúde. E isto é tudo um sistema, ou seja, sendo a formação médica pós-graduada tutelada pelo Ministério e estando a cargo do Ministério, da ACSS e da Ordem dos Médicos, o número de vagas é limitado e não pode simplesmente crescer porque sim. E aumentando o número de médicos que venha montante, a jusante, é normal que não haja uma capacidade para garantir a sua formação. Por isso eu penso que temos que ter cuidado na forma como planeamos a formação e a saúde, tendo em conta que, pronto, não necessitamos de garantir que todos eles tenham acesso à especialidade, mas tenham oportunidade, porque nem todos os médicos poderão, nem todos os estudantes de medicina ou diplomados em medicina poderão querer ser médicos, efetivamente, mas deverão ter a oportunidade de poder ser médicos, especialistas neste caso, até por uma questão de qualidade de cuidados de saúde.
João, concordas que o nível dos estudantes que entram em medicina, mesmo mantendo o número de vagas, pode ser afetado por causa também do estigma que existe da privada ser para alguém com mais capacidades e que, portanto, possam entrar pessoas que não têm tanta aptidão ou que não tenham tanto esse talento para depois continuar o curso e terminar?
É assim, eu acho que para se formar em medicina, apesar de nós vermos as médias de entrada na faculdade serem das mais elevadas do país, eu acho que não é só aquilo que o nosso desempenho escolar que vai afetar a nossa capacidade para ser médicos. Ou afetar a qualidade não será tanto por aí, porque além das notas e das nossas capacidades académicas, também é necessário vocação para aquilo que nós pretendemos fazer. E dado que o acesso à especialidade depois é universal, haverá uma filtração das pessoas por aí. E também é preciso gostar-se daquilo que se está a fazer, porque são 6 anos de formação. E em 6 anos de formação nós passamos por muitas áreas diferentes e temos que gostar daquilo que estamos a fazer, senão não iremos acabar os 6 anos de formação, independentemente de ser nas faculdades públicas que já existem, seja numa faculdade privada com outro método de ensino.
Eu aqui concordo com o João. Acho que, pronto, no ensino público estamos sempre um tanto ao quanto limitados na forma como somos pré-selecionados, digamos assim. E pronto, o que se verifica é que tendencialmente medicina era um curso com bastante procura, até porque era o curso com uma média considerada das mais altas antigamente, hoje em dia já não é, e na minha opinião, felizmente, porque acho que vai deixar de haver aquele preconceito. Na minha opinião, muitos estudantes acabam por escolher o curso de medicina pelo desafio em si ou pelo sucesso académico que tinham previamente e achavam que conseguiriam suportar um curso com uma média elevada, não propriamente por sentirem que era a área onde mais queriam trabalhar ou que era aquela área onde tinham mais vocação. E nesse aspecto, eu penso que se existir um curso com âmbitos de ingressos diferentes, o acesso não vai ser mais facilitado, vai haver na mesma elevada procura.
Uhum. Quanto ao excesso de vagas a nível nacional, para os cursos de medicina isso é todos os anos muito discutido e fala-se muitas vezes e tem-se ouvido falar da redução do número de claustros para garantir a qualidade. A ANEM, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina, apresentou em 2016 uma proposta para reduzir em 5 anos o número de estudantes de 1.800 para 1.300 por ano. Este objetivo de reduzir o número de claustros, e dirijo esta pergunta para ti, Vasco, para 1.300, pode, de certa forma, chocar com a inclusão das instituições privadas no ensino de medicina?
Sim. O que se verificava atualmente era que haveria um número de estudantes candidatos para o acesso à especialidade muito acima daquilo que eram as capacidades de suportar esses estudantes na formação especializada. E, portanto, muitos estudantes acabam por ficar de fora e desde 2015 que se tem vindo a verificar um aumento gradual do número de médicos considerados indiferenciados, digamos assim. Que são médicos que realizam a prova, efetivamente, e depois realizam um ano comum, são considerados autónomos e por isso podem exercer, mas não têm formação especializada. E foi nesse intuito também que a ANEM redigiu uma proposta com a redução do número de claustros em 3% ao longo de 5 anos, se não me engano, e também da extinção do concurso de licenciados, que constitui 15% do número de estudantes que entram nas faculdades, ou seja, se na minha faculdade entram 100 pessoas, 15% extra vão ser licenciados. E na nossa ótica, esta medida não faz sentido, que foi uma medida que foi considerada há uns anos atrás para aumentar o número de estudantes porque havia efetivamente uma carência de médicos, mas que hoje em dia já não se verifica por diversos estudos. Temos um estudo da Universidade de Coimbra que avalia as capacidades formativas e as necessidades do sistema de saúde e temos também o grupo de missão que viu qual é que seria a necessidade de formar estudantes para as capacidades para as necessidades de saúde do país. Por isso foi criado este acréscimo dos 15% e, para além disso, temos uma universidade, que é a Universidade do Algarve, onde para ingresso é necessário, como pré-requisito, uma licenciatura prévia. E nesse sentido, na nossa opinião, não faz sentido abarcar mais 15% de estudantes em cada faculdade com licenciatura, simplesmente para garantir uma formação mais rápida, digamos assim, ou então até com outras particularidades, como estudantes com licenciatura prévia tenham, não fará sentido, porque isso já acontece na Universidade do Algarve.
João, no dia-a-dia, no curso, quais é que são os problemas que o excesso de alunos no dia-a-dia acaba por mostrar?
Antes de mais, nós entrando no ciclo clínico, nós passamos a ter aulas nos hospitais e temos que lidar com doentes, com pacientes que estão internados. E tem-se vindo a observar, com o crescente número de estudantes de medicina, tem-se vindo a observar também um crescente número de alunos por turma. Ou seja, o número de alunos alocado a um tutor é cada vez maior, o que torna cada vez mais difícil nós adquirirmos certas competências e capacidades de prática clínica, e também é um bocado mais incómodo para os doentes em si terem que lidar com um grupo cada vez maior de estudantes. E eu acho que isso é o grande entrave a um aumento ainda maior de estudantes de medicina, porque vai não só afetar a qualidade com que nós recebemos o ensino, mas também com a qualidade de vida dos pacientes internados e mesmo a qualidade do serviço de saúde que lhes está a ser prestado, porque os tutores têm que despender mais tempo para com os alunos, porque têm turmas maiores, e isso vai afetar também depois o tempo que eles têm disponíveis para lidar com os doentes e também para dar formação aos seus alunos.
Antes de continuarmos o debate, o Gonçalo tem algo para nos ajudar nesta discussão, não é assim, Gonçalo?
Sim, Zé. A Mariana Correia e a Tatiana Lima têm uma peça que nos pode ajudar a contextualizar um bocadinho esta situação dos números.
Há mais de 10 anos que várias instituições de ensino privado tentam abrir um curso superior de medicina, mas os pedidos, até hoje, nunca foram aceitos. As opiniões divergem. Se, por um lado, há profissionais e estudantes que concordam com o arrastamento do curso para o ensino privado, há outros que se opõem. Os mais negativos creem que não há necessidade de haver mais médicos, uma vez que já não há vagas suficientes para a especialização face ao número de interessados. Para além disso, a criação de mais cursos é vista como sinónimo de perda de prestígio. Já os mais positivos justificam a sua posição ao dizer que há mais de 800 mil portugueses que não têm médico de família e que não se encontram profissionais para algumas especialidades. De todas as instituições interessadas, a Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário é a que mais pedidos fez. 5, até hoje. O presidente da CESP acredita que a criação do curso no ensino privado vai promover a formação de médicos que vão exercer não só em Portugal, como também no estrangeiro. Para além da CESP, também a Universidade Católica Portuguesa e a Universidade Europeia mostraram interesse em criar um curso de medicina.
João, a falta de médicos em algumas especialidades e o facto de haver famílias sem médico de família foi um problema apontado pelo presidente da CESP, António Almeida Dias. É mesmo uma realidade essa situação?
É uma realidade aparente, por assim dizer. Ou seja, nós somos dos países da OCDE com mais médicos por cada 100 mil habitantes. Nós estamos em quarto lugar nesta estatística. Temos 4.3 médicos por cada 100 mil habitantes. O não haver médicos em determinadas especialidades, em determinados sítios, é uma realidade da má distribuição geográfica dos médicos e também da distribuição destes entre o serviço público e o serviço privado. O que leva a que, em zonas mais rurais ou com menores condições de trabalho, que leva a uma diminuição da procura, ou seja, da oferta de médicos, porque os médicos também procuram menos trabalhar nessas zonas, não pela zona em si, mas muitas vezes porque não são oferecidas as condições de trabalho adequadas. E isso é que leva a que haja, neste momento, em Portugal, 800 mil pessoas sem médico de família, porque não são possibilitadas aos médicos as condições necessárias para que possam exercer a sua profissão em determinados locais de Portugal.
Vasco Almeida Dias também diz que, se nesta situação, pela quinta vez tentam aprovar o projeto deles, que se não for aprovado tem um pouco a ver com questões políticas. É legítimo que ele diga isso? Não sei se tem conhecimento do projeto, mas há falta de qualidade nos projetos apresentados?
Pronto, eu não conheço os projetos em si em particular, no entanto, acredito que possa ter a ver também com esta questão de que temos vindo aqui a debater, das capacidades de formação pós-graduada, até da prestação de cuidados médicos de saúde, e talvez até não só com a proposta em si no global. O que eu não digo que possa ou não ser legítimo, até porque não tem havido uma vontade política em discutir isto de uma forma integrada, ou seja, não há um planeamento concreto sobre aquilo que deve ser a formação médica pós-graduada para aquilo que nós estamos a formar, nem qual é que deve ser a formação médica pós-graduada para os cuidados de saúde que estamos a prestar. E desta forma, crescendo totalmente de um planeamento, acho que também é difícil verificar quais é que são os impactos destas iniciativas na saúde que é de todos. porque é assim, se nós vamos a ver que queremos simplesmente criar mais médicos, porque sim, é normal que um estudante de medicina, sendo um estudante com uma formação bastante cara, em primeiro lugar porque é uma formação que dura bastantes anos, em segundo lugar porque é uma formação que mobiliza bastantes recursos materiais e físicos, até de instalações, e também recursos humanos. Penso que não é uma medida justa ou ponderada fazê-lo não verificando um planeamento, digamos assim. Não devemos levar a saúde como uma área como todas as outras. A saúde acaba por ser, sem querer elitizar o estudante de medicina ou até o profissional de saúde, acaba por ser uma área em particular, porque lidamos com pessoas no final do curso e exercemos a profissão no Serviço Nacional de Saúde. O facto das pessoas referirem que não há médicos de saúde suficientes ou então que não há especialistas suficientes não tem a ver com a quantidade de médicos absoluta em si, mas sim com a demografia médica. E eu penso que hoje em dia esse cálculo ou essa gestão esteja bastante mais facilitada, até porque está tudo informatizado, o registro de médicos, ou se estão a dizer sem profissão. Hoje em dia é possível ver quando é que o médico pica o ponto, digamos assim, quando é que mete o dedo para entrar no trabalho, quando é que sai, se está lá presente a receitar ou a prescrever medicamentos, ou se está noutro sítio qualquer. Eu penso que isso vai ser bastante mais fácil de monitorizar, e isso vai permitir também planear ou distribuir os médicos corretamente. E também quero dar aqui um parecer bastante positivo ao decreto-lei que entrou recentemente, que define o regime jurídico do internato médico, ou seja, as condições do internato médico na sua especialidade e também na formação geral, que é o antigo ano comum, porque basicamente garantem incentivos para o médico se deslocar para o interior. E aquela questão que o João referiu sobre as condições de nós exercermos noutras localidades, penso que aqui estão um pouco mais salvaguardadas. E posso dar aqui só a contextualização: são as vagas preferenciais, onde o médico acaba por ter um incentivo monetário para se deslocar para o interior, e também é garantida basicamente as condições para a sua família também se deslocar, que eu penso que é bastante importante e também deveria ser um pouco mais transversal, não só na saúde, mas talvez até no ensino, onde estas condições também não estão salvaguardadas.
Portanto, esse decreto acaba por não eliminar, mas atenuar o problema da falta de médicos que foi apontada pelo Presidente da SESP.
Não digo... Exato. Acaba por salvaguardar ou balizar um bocado aqui a questão da falta de médicos, porque basicamente um estudante candidata-se para ter a formação específica num hospital. Esse hospital não é necessariamente aquele que lhe vai dar a formação. Eu posso, sei lá, vou para Paredes, por exemplo. Não quer dizer que eu vá ter toda a minha formação especializada em Paredes, porque realmente não há. Eu posso desconhecer se há hospital em Paredes ou não, mas não há condições ou não há tutores com qualidade para me dar a formação, e por isso eu tenho a formação, por exemplo, no Hospital de São João, mas no final eu tenho que exercer 3 anos de medicina especializada naquela localidade onde eu fui selecionado. E pronto, e com esses 3 anos tenho os tais incentivos, que na minha opinião acabam por ser positivos, porque incentivam as pessoas a deslocar-se para o interior e acabam então por garantir aqui um contrato a 3 anos bastante vantajoso para a população.
João, pegando no problema das vagas de especialidade, não há hipótese, imaginando que um curso privado abre, de estabelecer parcerias com hospitais privados e depois tentar garantir algumas vagas para a especialização nesses próprios hospitais? Isso não poderia ser um ponto positivo dos privados?
É sim, se efetivamente isso for uma possibilidade e garantir formação específica com qualidade, pode ser uma mais-valia destes hospitais. Sei que já existem neste momento algumas vagas num hospital privado em Lisboa de formação específica, mas são muito poucas ainda. Também depende de um conjunto de pessoas que está por dentro do assunto, que é o Colégio das Especialidades, que são eles que predeterminam o número de vagas. Eles é que definem a capacidade formativa que têm para cada ano. Sendo que se for uma possibilidade de haver formação específica nos privados, o Colégio das Especialidades terá toda a abertura, acho eu, para entrar por aí. No entanto, lá está, o sistema privado funciona de uma maneira ligeiramente diferente do sistema público em termos de trabalho, de dia-a-dia,
e a formação será à partida ligeiramente diferente, até porque num sistema público, mesmo nos hospitais centrais, na formação da especialidade nós somos, por assim dizer, obrigados a deslocar-nos a outros hospitais para determinadas áreas mais específicas de formação, como é o caso que o Vasco estava a referir, por exemplo, um hospital em Paredes, que eu também não tenho a certeza se existe ou não, mas que à partida não terá todas as capacidades formativas daquilo que é o programa de formação específico da especialidade, e que leva não necessariamente toda a formação, mas partes da formação a serem feitas em hospitais centrais com mais capacidade formativa, no caso dos hospitais universitários do Porto, o São João e Santo António, em que nós recebemos também no Santo António muitos estudantes, ou melhor, já médicos de formação específica, que vêm fazer estágios como parte da sua formação a estes hospitais, porque o hospital onde eles estão a fazer a restante formação não tem capacidade para esta formação em específico. Se abrir este tipo de formação nos hospitais privados, acredito que também haverá necessidade deles se deslocarem a hospitais centrais para determinadas áreas de formação que não são possíveis em hospitais privados. E lá está, vai engordar, por assim dizer, não tanto o problema, mas também vai engordar o problema, porque se já não há capacidade formativa para aqueles que já estão pré-determinados que vai funcionar assim, se houver vagas nos hospitais privados que impliquem eles virem a hospitais públicos centrais fazer a formação de determinadas áreas, vai aumentar também um bocadinho o problema.
No dia 8 de março, Óscar Afonso, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, escreveu um artigo de opinião no Público em que comparou os alunos das faculdades públicas com os das privadas. Ele argumentou que nas públicas geralmente há os melhores alunos, melhores profissionais, e que em média as universidades públicas também têm melhores professores, entre outras coisas. Nas privadas entram aqueles que optaram por um caminho de menor exigência com melhores médias no final do curso. Isto nas palavras do professor. João, há motivos para acreditar que, havendo o curso numa privada de medicina, que isso poderia acontecer, as médias serem inflacionadas e talvez mesmo com professores de menor qualidade?
É assim, se elas serão inflacionadas ou não, eu não posso argumentar relativamente a isso. Mas posso dizer que existem, nas faculdades que já existem discrepâncias em termos daquela que é a nossa média no final do curso.
Nas de medicina.
Nas faculdades de medicina já existentes, nas 8 faculdades, nós acabamos o curso e existe uma variação nas médias de acordo com a faculdade em que nós estamos, que agora com o novo regimento vai ser uniformizada ou tenderá a ser uniformizada com uma fórmula que prevê já essas discrepâncias de acesso à formação, à especialidade, porque nós, para aceder ao ano comum, nós dependemos da nossa média de final de curso, e para acesso à especialidade nós dependemos da nota do exame, e em caso de empate, o fator de desempate é também a média. Com esta uniformização, independentemente se a média for inflacionada ou não, eu acho que deixa de ser uma questão quando nós uniformizarmos as médias, sejam as faculdades públicas ou privadas.
Certo. Vasco, como é que se pode garantir que isto não sucederá numa privada, tendo em conta que vai começar agora e não vai dar para tentar uniformizar? Em caso de desempate, a média conta para a especialização. Achas que isso pode ser um problema para a privada? O ter o estigma de que as médias na privada costumam ser mais altas, como o próprio professor diz no artigo?
Eu penso que no curso de medicina, na questão do acesso à especialidade, a média, vindo o estudante da faculdade A, B, C, e sendo a faculdade privada ou não, acho que não será problema. Mesmo pela questão que o João referiu, as médias a partir de agora serão todas normalizadas, e por isso um estudante que se encontra nos 25% melhores estudantes da sua faculdade acaba por ser equiparado aos estudantes que se encontram nos 25% melhores em todas as outras faculdades, e por isso é como se a classificação do melhor acabasse por estar ali balizada nos mesmos valores e a média fosse a mesma em todas as faculdades. Eu penso que a questão da média no acesso à especialidade não será um problema, mas preocupa-me a questão de, no ensino público é fácil decretar qual é que será o número de candidatos, mas no ensino privado não há uma regulamentação tão próxima, e portanto estará a cargo da faculdade definir qual é que é o número de estudantes que quer formar. Aí preocupa-me porque o destino final dos estudantes é todo o mesmo. Ou seja, os estudantes que se formam no público vão concorrer à especialidade, os estudantes que se formam no privado vão concorrer à especialidade, e por isso, se não houver aqui uma comunicação muito próxima, eu tendo a pensar que o problema vai ficar um pouco desmedido em relação às capacidades que temos para formar.
Para concluir, uma pergunta breve aos dois. Estamos perto de ter um curso superior numa privada, ou ainda vai demorar até acontecer? Eu perguntava primeiro a ti, João.
Eu acho que efetivamente é uma questão de tempo até que aconteça. Espero que quando acontecer sejam tomadas todas as providências e as condições de formação pré-graduada e pós-graduada sejam garantidas com a qualidade que tem sido garantidas até aqui nas faculdades já existentes. Mas, sem dúvida, é uma questão de tempo.
Vasco?
Eu concordo, acho que é uma questão de tempo, porque, tendo em conta também a intervenção do reitor da SESPO, acaba por começar a ser um pouco evidente que, após tentativas e após melhoria das qualidades das propostas, as propostas também não avançam para a frente. No entanto, eu queria só aqui referir que, pronto, no acesso à especialidade, as notas dos candidatos também têm vindo a ser cada vez mais altas. Ultimamente o exame à especialidade tem vindo tem-se vindo a verificar que há, neste momento há cerca de 15 notas na ordem dos 99%. Tendencialmente as notas vão sendo cada vez mais altas, os números de candidatos nas universidades públicas também têm vindo a subir, ainda que residualmente nos últimos anos, mas têm vindo a subir. Isto também tem a ver com os próprios interesses económicos, que não são só as faculdades privadas que têm interesses económicos, as faculdades públicas também têm. Todos os anos os reitores têm que definir o número de candidatos que aquela universidade recebe, e os números de diretores têm que dizer quantos estudantes é que estão dispostos a receber. E ano após ano se verifica que os diretores das escolas médicas portuguesas vêm a dizer um número e os reitores vêm a definir outro número. E por isso eu penso que o distanciamento que há do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas para a realidade de ensino também faz com que estes estejam um pouco anestesiados às diferenças. Como João referiu, o facto de haver estudantes a mais vai ter impacto na nossa formação, e pronto, acho que tanto o João como eu e quase todos os estudantes de ensino acabam por conhecer aquele estudo que refere que em Coimbra, por exemplo, verificava-se, não posso dizer isto atualmente, mas verificava-se antigamente um rácio de 18 estudantes para um tutor. Na maior parte das escolas médicas verifica-se 8 ponto qualquer coisa estudantes nas escolas médicas para um tutor, e quando eu digo para um tutor é também para um doente. E isto tem uma relação inversa, à medida que o rácio vai aumentando, tem uma relação inversa com a satisfação dos estudantes no ensino em meio clínico. E pronto, eu queria só dar esta chega final. Penso que, para resumir, na nossa ótica tem que haver um planeamento integrado do que é que nós queremos formar no ensino pré-graduado, no ensino pós-graduado, e aquilo que nós queremos suprir nas necessidades do Sistema Nacional de Saúde, e tem que haver uma demografia médica também planeada com esse intuito.
E assim terminamos o nosso debate. Gostava de agradecer aos nossos convidados, ao João Poço Gonçalves e ao Vasco Mendes, por aceitarem o nosso convite. Gostava de agradecer ao Gonçalo, que me acompanhou neste programa, e a toda a equipa do 4 em Linha. Finalmente, gostava de agradecer especialmente aos nossos ouvintes. Nós voltamos no próximo mês para discutir novamente a academia, a juventude e a atualidade. Não te esqueças de nos seguir no Facebook e de sugerir temas que gostavas de ver discutidos. Até lá, sintoniza-te.